7:08 no Acre. Bom dia para você que está chegando agora. Bom dia você, motorista, motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus. Você que está na parada de ônibus esperando aí seu busão passar, né? Você que está saindo de casa, precisa chegar ao trabalho. Atenção para as informações do trânsito. A gente vai falar aqui para você alguns detalhes do nosso monitoramento via satélite com o nosso aplicativo aqui que monitora o trânsito da capital acreana em tempo real. Vamos lá, olha, são as ruas que estão identificadas em vermelho aqui, são as de sempre, né? Basicamente. Vermelho, pessoal, você aí que está nos ouvindo, quando a gente informa que as ruas estão em vermelho é porque o trânsito está mais intenso, viu? Então a gente destaca essas ruas e avenidas principalmente para você ter atenção, ter mais cuidado e tomar outros destinos se for necessário, tá bom? A gente começa pela Travessa Guaporé, ali quem sai da Cerâmica para acessar a Avenida Ceará, atravessa Guaporé, desde ali da logo da saída ali da Cerâmica até o final mesmo, na travessa, quando chega na Avenida Ceará, trânsito bastante lento, velocidade média de 8 km por hora. Do outro lado da cidade, na Rua 6 de Agosto, também um trânsito mais intenso, com velocidade média de 5 km por hora, ali na Rua 6 de Agosto. Quem vem da Rua 6 de Agosto para pegar a ponte e passar para o primeiro distrito da capital, vai ter que enfrentar esse trânsitozinho ali mais intenso na 6 de Agosto. Ainda no segundo distrito da cidade, você que está chegando aqui na capital via a C40, ali quem vem de Senador Guiomar, Vila Acre, região, vai encarar também o trânsito mais pesado ali na rotatória da corrente, velocidade média de quem está ali nessa região de 6 km por hora. Que mais? Deixa eu passar aqui pela via Chico Mendes, via Verde, né? Via Verde, ali na região ali que passa em frente à UPA e também a rodoviária. Só um instantinho. Tá ali naquela região da BR-364 ou Via Verde, quem preferir, né? Passando pela UPA ou o terminal de ônibus de Rio Branco, rodoviária de Rio Branco, tem um trânsito bem intenso ali naquela região também. Então você tenha atenção aí. Essas informações do trânsito no segundo distrito da cidade. Aqui no primeiro distrito, a gente tem hoje um trânsito mais intenso na Avenida Ceará, na região entre a rotatória da CEMURB até a rua Omar Sabino. Esse é o trânsito intenso de sempre. E também na rua Rio de Janeiro, entre a rua Omar Sabino até, deixa eu ver que rua é essa aqui, até após o cemitério, ali aquela região, você enfrenta um trânsito mais intenso também nesse início de manhã. No mais, pessoal, fluindo normalmente, Antônio da Rocha Viana fluindo normalmente, Avenida Getúlio Vargas também fluindo com tranquilidade em toda a sua extensão, Rua Isaura Parente também, boa parte da Isaura Parente com trânsito sem nenhum problema, você segue normal na Rua Isaura Parente aqui na capital. Essas são as principais vias e aqui de Rio Branco, Rua Valdomiro Lopes, trânsito fluindo sem nenhum problema ali na Conquista, quem mora ali naquela região tem sempre um trânsito mais pesado, mas hoje, nesse momento, 7:12, fluindo sem nenhum problema. Seguimos então com o nosso Bom Dia Aldeia.
O incêndio em um dormitório no Quênia matou ao menos 16 estudantes, informou a Rádio Capital nesta quinta-feira. Segundo a Cruz Vermelha do Quênia, diversas alunas foram levadas a hospitais da região para serem atendidas. Equipes de resgate de emergência estavam revisando no dormitório, onde o incêndio começou por volta das 19 horas de quarta-feira, no horário de Brasília, informou a emissora. O comandante da Polícia Regional, policiais civis se espalharam para combater as chamas e evacuar outros estudantes. Acrescentou, outras 79 alunas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região, mas 71 já receberam alta. Até a última atualização desta reportagem, não havia sido informado o que ocasionou o incêndio.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, em primeiro turno, a PEC, proposta de emenda à Constituição, que acaba com a jornada de trabalho 6-1. A Câmara aprovou a proposta por 472 votos a favor e 22 contra. Ela ainda precisa passar pelo segundo turno. Se for aprovada, segue para análise do Senado antes de poder ser promulgada. A PEC ainda dependerá da aprovação do Senado. Com o aval dos deputados, o texto segue para análise dos senadores. Na casa, existe possibilidade de uma manobra da oposição com a PEC na hora da hora trabalhada, que prevê o pagamento por hora trabalhada e negociação individual entre empregado e empregador.
Polícia Federal faz nova fase de operação contra descontos indevidos no INSS. A reportagem é de Renato Ribeiro.
A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumprem nesta quarta-feira 31 mandados de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Sem Desconto. A investigação apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS. As ações acontecem nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba e Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Os agentes também cumprem outras medidas, incluindo 8 de monitoramento eletrônico, como a colocação de tornozeleiras. Nessa fase, as investigações buscam esclarecer a prática de diversos crimes contra a administração pública, como organização criminosa, estelionato previdenciário, ocultação e dilapidação patrimonial. A estimativa é que as entidades tenham cobrado indevidamente mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais de 6 milhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
E o INSS bate recorde de concessões e tempo de espera cai para 40 dias. A reportagem é da Ana Lúcia Caldas.
Uma boa notícia para quem aguarda a concessão de benefícios do INSS. A fila está andando. Em março, foram 890 mil benefícios concedidos em um único mês, um recorde histórico. Em abril, o número tinha sido de 743 mil. Segundo a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, a concessão de benefícios está acontecendo de forma mais rápida. Em abril, o tempo médio de conclusão dos benefícios foi de 40 dias. Em março, 51 dias. E em fevereiro, foram 59 dias. Segundo a presidente, existem 2 milhões e 300 mil requerimentos na fila. Desse total, 20% dependem de uma ação por parte do segurado, como a apresentação de alguma documentação pendente. Outros 24% dependem de ação da perícia médica. 8% correspondem à análise de benefícios assistenciais e benefícios especiais. E 48% dependem exclusivamente do Instituto. A fila de requerimentos da Perícia Médica Federal caiu pela quarta vez consecutiva agora em maio. Dados parciais indicam 615 mil pessoas aguardando. Em abril eram 730 mil e em janeiro 1 milhão e 100 mil pedidos estavam na espera. A redução de janeiro a maio, segundo o INSS, é de 44%.
Educação.
A governadora Maílza Assis participa da abertura oficial do Censo Escolar 2026 em Rio Branco. O levantamento reúne dados da educação básica e vai auxiliar na construção de políticas públicas e na distribuição de recursos para as escolas acrianas. Quem tem mais informações é Janine Brasil.
Com foco na construção de políticas públicas mais eficientes e alinhadas à realidade das escolas acrianas, a governadora Maílza Assis participou nesta quarta-feira da cerimônia de abertura oficial do Censo Escolar 2026, realizada no auditório do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, em Rio Branco. Considerado a principal pesquisa estatística da educação básica brasileira, o levantamento que no Acre tem à frente a Secretaria de Estado de Educação e Cultura reúne informações que, em caráter declaratório, servem de base para distribuição de recursos, planejamento de ações educacionais e cálculo de indicadores em todo o país. Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o Censo Escolar é realizado em regime de colaboração entre União, Estados e municípios. A solenidade marcou o início oficial da coleta de dados da educação básica no Acre e reuniu gestores, secretários municipais de educação, representantes de escolas públicas e privadas e autoridades ligadas à área educacional. Em todo o Acre, nas redes estadual e municipal, em escolas urbanas, rurais e indígenas, há um total de 251 mil alunos, sendo 136.900 apenas na rede estadual. Durante a abertura, a governadora destacou o documento e disse que ele é uma ferramenta estratégica para garantir investimentos e fortalecer a educação pública. Quando realizamos um censo com responsabilidade e compromisso, estamos garantindo que os recursos cheguem aonde realmente são necessários. Esses dados ajudam o poder público a enxergar necessidades dos estudantes, das escolas e dos profissionais da educação, permitindo a construção de políticas públicas mais justas e eficientes para o nosso Estado. O titular da CEE, Reginaldo Prates, ressaltou a importância do envolvimento das equipes escolares e municipais para a qualidade das informações prestadas, afirmando que o censo escolar vai muito além de números, refletindo a realidade das escolas e impactando diretamente no planejamento educacional, no financiamento da educação e na definição de programas e ações para os estudantes acrianos. O Acre tem se destacado nacionalmente nesse processo graças ao empenho coletivo de toda a rede. Hoje, no dia D, o nosso desafio é chegar a 100% das escolas, pois recenseamento incompleto é recurso que não chega, é aluno que fica invisível. O governo tem trabalhado para fortalecer cada vez mais as políticas públicas essenciais e é por isso que precisamos do censo. São vários investimentos, entre eles a contratação de 2.500 professores e 500 profissionais administrativos. Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Polícia Militar intensifica a operação Escola Segura e alcança quase 76 mil estudantes no estado. Thaís Caroline.
A Polícia Militar do Acre intensificou as ações da Operação Escola Segura em todo o estado. De acordo com o relatório operacional divulgado pela corporação, o projeto já alcançou milhares de estudantes na capital e no interior, reforçando o trabalho de prevenção e proteção no ambiente escolar. Entre os dias 11 e 27 de maio, foram realizadas 242 ações pelos batalhões da Polícia Militar. As atividades atenderam cerca de 75.974 estudantes, principalmente nos horários de entrada e saída das escolas. O balanço da operação aponta ainda a realização de 1.574 rondas escolares. Além disso, 4.212 estudantes participaram de palestras educativas promovidas pela Polícia Militar, alcançando 1.450 turmas. Os professores mediadores também participaram das ações com o envolvimento de 2.088 profissionais. Segundo a comandante-geral da Polícia Militar do Acre, Coronel Marta Renata, o trabalho da corporação é contínuo e tem foco na atuação preventiva, repressiva e ostensiva dentro e no entorno das unidades de ensino. A comandante destacou ainda que o policiamento segue intensificado em todo o estado e que o serviço de emergência por meio do 190 permanece disponível para atender qualquer ocorrência relacionada à segurança escolar. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O governo entrega diplomas e certificados para os estudantes do IEPTEC no município de Rodrigues Alves. A reportagem é de Lígia Gomes.
Os formandos são do CEFLORA, centro responsável pela efetivação dos cursos do IEPTEC na região do Juruá. Formaram 35 alunos do curso técnico em administração, 22 no curso de qualificação profissional em auxiliar de laboratório de saúde e 37 em agente comunitário de saúde. Os estudantes do itinerário profissional são da Escola José de Souza Martins, localizada na comunidade Nova Sintra, zona rural do município. Representando a turma de técnico em administração, o formando Francisco Renan Costa fez o juramento na cerimônia e agradeceu pela oportunidade.
Agradeceu o IEPTEC por ter disponibilizado o curso para a nossa escola, que por meio desse curso abriu várias portas, ajudou muito no incentivo e no ensino para nossos alunos da nossa turma. E agradecer por tudo, pela formatura, gente, foi muito bonito, gostei muito.
Lígia Gomes para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
O Acre reduziu o desmatamento em 43,6% em 2025 e registra uma das maiores quedas do país.
O Acre está entre os estados brasileiros com maior redução de proporcional da área desmatada em 2025, segundo dados do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, divulgado nesta quarta-feira 27 pelo MAP Biomas. O levantamento aponta que o estado reduziu em 43,6% a área desmatada em relação a 2024, superando as metas estabelecidas pelo Plano de Prevenção, Controle de Desmatamento e de Queimadas do Acre, o PPCDQ, estipulado para 2027, que previa uma redução anual de 10% nas taxas de desmatamento. De acordo com o relatório, o Acre registrou 21.255 hectares de desmatados em 2025, frente aos 37.703 hectares contabilizados no ano anterior. Os dados também revelam redução expressiva no número de alertas de desmatamento. Foram 4.894 registros em 2025, queda de 35,4% em comparação aos 7.575 registros registrados em 2024. O relatório destaca ainda que, entre os estados da Amazônia Legal, o Acre configura entre aqueles com resultados mais significativos na redução do desmatamento no período analisado. O relatório identifica também 5 municípios acreanos entre as áreas prioritárias para ações de prevenção, controle e redução de desmatamento definidos pelo governo federal. Dentre eles, Feijó, Manuel Urbano, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá. Feijó aparece como município acreano de atenção maior no cenário estadual. Em 2025, registrou perda de 4.478 hectares de floresta nativa. Apesar disso, o município também apresentou redução significativa de 51,7% em relação a 2024.
E um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou um jovem de 18 anos em estado grave e outras três pessoas feridas na noite de ontem, no bairro Dom Jocondo, aqui em Rio Branco. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Minas Gerais e Piauí, envolvendo dois motociclistas de aplicativo que transportavam passageiros. Segundo testemunhas, uma das motos tentou cruzar a via e acabou atingindo a motocicleta que seguia pela preferencial. Com o impacto, as quatro vítimas foram arremessadas ao chão. Luiz André de Souza Nascimento sofreu traumatismo craniano grave e trauma no tórax, sendo entubado ainda no local. Já os outros envolvidos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para unidades de saúde da capital. O SAMU enviou três ambulâncias para atender a ocorrência. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e as motocicletas foram removidas após os procedimentos. Vamos para o nosso intervalo das 7h27, ao vivo para todo o estado do Acre. Lembrando que você pode participar, interagir com a gente por meio do nosso WhatsApp 68992032962. Manda o seu oi, o seu bom dia, o seu olá, como é que você está iniciando o seu dia aí, interage com a gente, vai ser muito legal ter você conosco ajudando a construir o nosso Bom Dia Aldeia. Estamos ao vivo para todo o estado do Acre por meio das nossas rádios Aldeia FM e Difusora Criana em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Brasileia e Chapuri, além, claro, aqui na capital acriana. Vamos então para o nosso intervalo. A seguir, o Parque Industrial de Rio Branco recebe investimentos de 2 milhões de reais.
A governadora Maísa lança o plano estadual de aquisição de alimentos em instantes no Bom Dia Aldeia.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá, meus amigos do Acre. Eu sou a Maísa e estou aqui no Fala Governadora, esse momento de conversa direta com você. Quero começar trazendo uma boa notícia para os nossos servidores. Mais uma vez, antecipamos o pagamento. No dia 26, os aposentados e pensionistas. E a turma da ativa, no dia 28 de maio. E mais, neste mês, começamos o pagamento dos prêmios de valorização para quase 6 mil servidores. É reconhecimento a quem ajuda, é cuidar do nosso povo todos os dias. Nessa semana, também vitória recente da segurança pública do estado. Foram mais de 33 milhões de reais aplicados em novas viaturas, motocicletas, equipamentos, tecnologia e estrutura para as nossas forças de segurança. Entregamos ainda a nova central de logística e inauguramos um moderno centro de instrução avançada com o primeiro estande de tiro indoor da região norte. Na saúde, demos outro passo importante. Entregamos o aparelho PET-SCAN, um equipamento de alta tecnologia que recebeu um investimento de quase 19 milhões de reais. Agora, pacientes do SUS, principalmente os que fazem tratamento contra o câncer, poderão realizar exames de alta complexidade aqui mesmo no Acre, sem precisar viajar para outros estados. Também seguimos visitando nossas unidades de saúde para ouvir de perto pacientes e profissionais e melhorar cada vez mais o atendimento. E olha que interessante, o Acre conquistou o terceiro lugar na posição de eficiência da máquina pública do Brasil. Isso mostra que estamos cuidando bem do dinheiro público, modernizando os serviços e trabalhando com planejamento e responsabilidade. E para finalizar, quero convidar toda a população para a 30ª edição da Marcha para Jesus. Próximo dia 30, em Rio Branco, um momento de fé, união e esperança para as famílias acreanas, com a apresentação do cantor Thales Roberto. Seguimos trabalhando com compromisso, união e muito amor pelo nosso Acre.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até 20 mil reais. BYD Seal 2425 o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Passe de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. Tem Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
Seu Bom Dia Aldeia, ao vivo para todo o estado do Acre. Estamos de volta, eu e Ângela Villanova. Ângela Villanova, ontem a governadora Maiúza lançou o Plano Estadual de Aquisição de Alimentos. Um investimento de R$2.500.000. Mais uma vez, a Janine Brasil traz os detalhes para a gente.
Garantir alimentos de qualidade para quem mais precisa e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho de quem produz no campo. Com esse propósito, a governadora Maiúza Assis participou nesta quarta-feira do lançamento do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos em Rio Branco. A iniciativa fortalece a agricultura familiar, incentiva o cooperativismo e atua diretamente no combate à insegurança alimentar e nutricional em todo o estado. Realizado no Sesc Bosque, o evento também marcou a assinatura do termo de cooperação entre a Secretaria de Estado de Agricultura e o Serviço Social do Comércio, ampliando a estrutura logística de recebimento e distribuição dos alimentos produzidos por agricultores familiares acrianos. Durante a agenda, foram entregues 1.000 cestas com alimentos provenientes da agricultura familiar para famílias em situação de vulnerabilidade social. A cerimônia foi prestigiada por produtores rurais, população em geral, secretários de Estado e dos municípios, além de parlamentares como o deputado federal Eduardo Veloso e o deputado estadual e ex-secretário de Agricultura, Luiz Tchê. Durante a solenidade, a governadora destacou que o programa é uma política pública que promove dignidade, inclusão social e desenvolvimento para o Acre. Nosso governo está investindo cada vez mais na população, com a preocupação de sempre trabalhar para cuidar das pessoas. O alimento é essencial para todos nós e precisamos priorizá-lo, com esse e outros programas voltados especialmente à população. Instituído pela Lei nº 4.598, de 23 de junho de 2025, o PEA vai beneficiar mais de 300 produtores de 8 cooperativas da agricultura familiar, além de atender 1.000 famílias em situação de insegurança alimentar grave. O investimento total do programa é de R$2,5 milhões, com recursos próprios do governo do estado e apoio do programa Renca FW. A secretária de Agricultura, Temile Silva, ressaltou que o programa fortalece a cadeia produtiva rural e cria oportunidades para os pequenos produtores. Estamos garantindo mercado para os produtores familiares, fornecendo às cooperativas, promovendo segurança alimentar para milhares de famílias. É uma política que movimenta a economia regional e valoriza o homem e a mulher do campo. Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Tarauacá avança na adesão ao Protocolo Brasil Sem Fome. A iniciativa fortalece as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no estado. Quem tem as informações é Rose Oliveira.
O município de Tarauacá iniciou, nesta terça-feira, dia 26, a implantação do Protocolo Brasil Sem Fome, uma estratégia nacional de combate à insegurança alimentar. A reunião aconteceu no CRAS e reuniu equipes da Prefeitura, do Governo do Estado e representantes das áreas de assistência social, saúde e planejamento. Tarauacá foi escolhida para essa primeira etapa por apresentar altos índices de vulnerabilidade alimentar. O objetivo do programa é identificar, acompanhar e ampliar o atendimento às famílias que mais precisam. Segundo o coordenador da Caizan, André Crespo, a integração entre os setores permitirá respostas mais eficientes no combate à fome. Já representantes do município destacaram que a adesão ao programa fortalece as políticas públicas e cria novas perspectivas para famílias em situação de vulnerabilidade. Durante a agenda, também foi apresentada a possibilidade de implantação de cozinhas comunitárias e hortas comunitárias em Tarauacá. O governo do estado poderá fornecer equipamentos de apoio financeiro de até R$150 mil para o funcionamento das cozinhas por 6 meses. Outro avanço importante é a adesão do município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, que vai permitir acesso a apoio técnico, diagnósticos e recursos federais voltados ao combate à fome. Os municípios terão agora 30 dias para formalizar a adesão ao programa e passarão a contar com acompanhamento técnico permanente para a elaboração de planos de ação e mapas de vulnerabilidade alimentar. De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O estado anuncia um investimento de R$2 milhões para executar melhorias no Parque Industrial de Rio Branco. Luan César traz as informações para a gente.
O governo do estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, a SEICT, anunciou investimentos de R$2 milhões para obras de recuperação e outras melhorias no Parque Industrial de Rio Branco. O anúncio foi feito durante visita técnica realizada na última terça-feira, dia 26. A agenda também incluiu a avaliação de uma área para possível ampliação do Parque Industrial. Segundo o secretário Márcia Giolf, titular da SEICT, o recurso é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal José Adriano e tem o objetivo de melhorar a infraestrutura do local, além de preparar o espaço para receber novas indústrias.
Copernaker ali investindo R$60 milhões, usando o incentivo do Estado pela COPIAI. Hoje a empresa, a Copernaker já fatura mais de R$100 milhões no ano, emprega mais de 80 mil pessoas somente aqui dentro desse parque fabril. Então, a gente vem ver de perto o quanto o Estado realmente é importante, esse estímulo fiscal que o Estado dá para as empresas.
A programação também incluiu visitas às indústrias Acrepan e Cooperacre. Na cooperativa, o secretário acompanhou o funcionamento da fábrica e conheceu a nova planta industrial de polpas de frutas, que faz parte de um pacote de investimentos superior a R$100 milhões. O superintendente da Cooperacre, Manuel Monteiro, destacou que os incentivos do Estado foram importantes para o crescimento da organização e para a geração de empregos no setor industrial.
Olha, para nós é sempre uma grande honra receber o secretário aqui, né? A gente sabe que para mim, eu estou cansado de dizer isso na reunião do COPIAI, para mim a secretaria, não desfazendo das outras, mas é a secretaria mais importante desse governo. É claro que a gente sabe das atribuições das outras, mas essa secretaria que traz desenvolvimento para dentro do estado do Acre, né? Porque ela dá benefício, né? Enquanto outra secretaria cobra, mas ela dá benefício, né? Então, o benefício que a secretaria tem dado às indústrias locais do Acre, não só aqui do Polo Rio Branco, mas do Polo do município também, eu acho que falta, de certa forma, o empresário olhar com um olhar mais investidor, né? E acreditar, e também o governo, seja esse governo, seja o outro governo, ou o governo que entrar, continuar valorizando o trabalho dessa secretaria, porque é extremamente importante.
As obras no Parque Industrial devem começar nos próximos 60 dias, após a conclusão de procedimentos administrativos necessários para a execução da emenda parlamentar. Luan César, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Governo O governo do Acre leva melhorias de acesso ao ramal do Macapá na Transacreana. Quem tem as informações é Frank Lopes.
O governo do Acre, por meio do DERACRE, executa serviços de abertura de via e retirada de atoleiro no ramal do Macapá, localizado no quilômetro 62 da C90, na região da Estrada Transacreana, em Rio Branco. A frente de serviço melhora o acesso das famílias, produtores rurais e moradores que utilizam diariamente o trecho. A governadora Maílza Assis destaca que o trabalho nos ramais impacta diretamente a rotina das comunidades rurais. As equipes do DERACRE atuam na retirada de atoleiros, abertura de passagem e recuperação dos pontos que apresentavam mais dificuldades de tráfego, principalmente após o período chuvoso. A presidente do DERACRE, Sula Ximenes, ressalta que os serviços atendem pedidos feitos pelos próprios moradores da Transacreana. Os serviços fazem parte das ações de manutenção executadas pelo governo do Acre durante o verão amazônico, para fortalecer a trafegabilidade dos ramais em diferentes regiões do estado. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Frank Lopes, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para mais um intervalo? A seguir, operação da Polícia Federal mira grupo suspeito de lavar 200 milhões de reais do tráfico de drogas com pecuária aqui no estado.
E os preparativos para a Marcha para Jesus no próximo sábado, em instantes no Bom Dia Aldeia.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você de Toyota novo com a Chapurim Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. Tem Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Mais
maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
7:47. Nesse último bloco, a gente começa com informações sobre a Marcha para Jesus, que chega à sua 30ª edição aqui em Rio Branco e vai acontecer no próximo sábado. A reportagem é da Thaís Caroline.
A capital acreana se prepara para receber neste sábado, dia 30, a 30ª edição da Marcha para Jesus, considerada um dos maiores eventos cristãos do estado. A mobilização vai reunir milhares de fiéis em um momento de oração, louvor e comunhão pelas ruas de Rio Branco. A concentração será realizada a partir das 3 da tarde, em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital. A programação contará ainda com a apresentação do cantor gospel Thales Roberto, uma das atrações mais aguardadas desta edição histórica. Organizada pela Associação dos Ministros do Evangelho do Acre, a AMEACRE, em parceria com o Governo do Estado, a Marcha para Jesus celebra em 2026 4 décadas de mobilização evangélica criana. Em Rio Branco, o evento já faz parte da tradição das igrejas evangélicas e reúne diferentes denominações em um grande ato público de fé e união. A expectativa da organização é de que caravanas de várias regiões do Acre participem da caminhada. O governo do estado reforçou o apoio à realização da edição histórica, garantindo estrutura e suporte para o evento, que deve movimentar a capital acreana ao longo do sábado. A Marcha para Jesus deste ano também resgata uma das rotas originais da mobilização e promete reunir milhares de pessoas em uma celebração marcada pela música, pela oração e pela valorização da fé cristã. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
A operação da Polícia Federal mira grupo suspeito de lavar 200 milhões do tráfico de drogas com pecuária no Acre. Quem tem as informações é Ronaldo Duarte.
A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira a Operação Rota do Fim, que investiga uma organização criminosa suspeita de usar o setor da pecuária bovina no Acre para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado cerca de 200 milhões em recursos ilícitos. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão no estado do Acre, Rondônia, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Mato Grosso. A ação contou com o apoio da Receita Federal e do GAECO, do Ministério Público do Acre. As investigações começaram após a prisão de 469 quilos de cocaína em 2022 no município de Poconaé, Mato Grosso. De acordo com a PF, o grupo atuava em empresas ligadas à cadeia produtiva de carne bovina, incluindo leilões de gado para ocultar dinheiro do tráfico. A justiça determinou o bloqueio de imóveis, veículos, contas bancárias e rebanhos bovinos dos acusados. Durante a operação, 3 pessoas também foram presas em flagrante por porte ilegal de armas. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Aqui no Bom Dia Aldeia, você dá um giro pelos municípios.
7:51 e agora nós vamos a Cruzeiro do Sul. Operação integrada das forças de segurança apreende armas de grosso calibre e dinheiro em Mâncio Lima. Quem tem as informações é Gledson Albano.
A
operação reuniu equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e do Setor de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Segundo a polícia, foram apreendidas 3 armas longas, entre elas um fuzil calibre 5.5, um calibre 12 e uma pistola 9mm. Segundo o capitão da PM, Thales Campos, policiais também encontraram munições e mais de R$3.000 em dinheiro.
Uma operação do Ministério da Justiça, né, Brasil contra o crime organizado, aí que teve a ação conjunta integrada entre as forças de segurança aqui no Vale do Juruá. Essa ação ocorreu lá no Guarani, no município de Mâncio Lima, culminou com a apreensão de 3 armas longas. Dessas armas longas aí tivemos um plataforma R, todas elas, né, um M15 aí, um fuzil. Tivemos também um DERE calibre 12, como também uma 9mm. Tivemos também a apreensão de 43 munições de calibre 12, como também 28 de 5.56. Tivemos a apreensão de valores em dinheiro, R$3.169,65.
A operação foi realizada na comunidade Guarani, em Mâncio Lima. Segundo as forças de segurança, os suspeitos já eram monitorados há alguns meses por envolvimento com o tráfico de drogas e atuação em organização criminosa. O delegado Everton Carvalho contou que um dos presos tinha mandado de prisão em aberto e histórico de crimes como tráfico de drogas e homicídio. As investigações apontam que os armamentos poderiam ser utilizados no transporte de drogas pela rota do Vale do Juruá.
O indivíduo, desde o ano passado, que a gente vinha no encalço dele, um indivíduo de extrema periculosidade, se a gente vê pelo armamento ao qual estava guardado, né, que estava sob sua responsabilidade, sob sua cautela. E a gente já vinha acompanhando ele, principalmente nessa rota de tráfico, em receber esse material entorpecente do Peru, levar dinheiro para lá e fazer nesse trânsito. Isso que acaba favorecendo também a organização criminosa e os demais delitos que acabam acontecendo no município.
Segundo Elvis Barros, diretor do presídio de Cruzeiro do Sul, a operação foi resultado da troca de informações entre as forças de segurança. A polícia informou ainda que celulares apreendidos durante a ação serão periciados e podem ajudar no avanço das investigações.
Fizemos uma investida, há alguns dias já estávamos acompanhando o caso, as nossas polícias foram lá até o local, até a comunidade do Guarani, não demos a oportunidade de reação para nenhum deles. A polícia, quando chega no local, já tendo as informações necessárias, age com contundência, não tiveram tempo de reação e já há algum tempo a gente estava acompanhando esses indivíduos e tivemos êxito na missão.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
De Cruzeiro do Sul para Chapuri, Raimari Cardoso traz informações direto do município.
A Oca de Chapuri comemorou nesta quarta-feira, 27 de maio, 16 anos de funcionamento como referência em atendimento público no Acre. Primeira unidade implantada no estado, a central já ultrapassou a marca de 800 mil atendimentos realizados desde 2010. Funcionando em um dos prédios mais históricos do Acre, a antiga Casa Aviadora A Limitada, a Oca reúne atualmente mais de 200 serviços e se consolidou como um dos principais espaços de acesso da população aos serviços públicos no município. Para quem utiliza a unidade, a praticidade e o atendimento humanizado fazem diferença no dia a dia. O usuário Sebastião Francisco Mendonça destacou a importância de resolver diferentes demandas em um só lugar.
Começa pelo atendimento, né? O atendimento aqui é de qualidade, né? E o bom também, porque tem vários tipos de serviço aqui nesse ponto, né? A gente vem para resolver uma coisa, a gente resolve, consegue resolver aqui nesse local, né? É muito bom isso aí. As pessoas atendem bem, né? E a gente ganha tempo com isso.
Outro usuário da unidade, Sebastião Olinto Alves, ressaltou o acolhimento recebido pelos servidores da OCA.
Para nós é muito ótimo para a pessoa, né? Porque nós precisávamos de ter uma OCA normal para atender todo mundo, né? Então é bom que quando a gente chega aqui, a gente procura todo documento, encontra. Porque apenas é o seguinte, eu sou uma pessoa analfabeta, não sei ler, mas tem uma orientação que Deus me deu, né? Então isso é muito importante, uma OCA dentro do nosso município.
Durante a celebração, a diretora-presidente da OCA do Acre, Clícia Costa, destacou o pioneirismo da unidade de Chapuri e a evolução dos serviços ao longo dos últimos 16 anos.
Eu acredito que colabora muito, coopera, no sentido de reunir serviços parceiros num só lugar.
Hoje a gente consegue reunir quase, na verdade, mais de 220 serviços só na OCA, unidade de Chapuri. E se o cidadão de Chapuri quiser fazer esse serviço em casa, a gente também tem disponível na outra unidade, que é da OCA Virtual, onde ele acessa pelo portal da C.gov e lá ele consegue fazer o serviço de forma digital. E isso também é uma mudança no percorrer dos 16 anos, que com esse tempo, em 16 anos de OCA, a gente tem se adaptado à tecnologia, a gente tem se adaptado e se rendido à tecnologia para ter mais comodidade, né? E mais qualidade na segurança do atendimento.
Além do atendimento presencial, a OCA Chapuri também passou a integrar os serviços digitais da OCA Virtual e mantém índice de aprovação de quase 100% entre os usuários. De Chapuri, Raimari Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação.
E em Tarauacá vai ter o TK Combat Fight, que vai movimentar a cidade com grandes lutas a partir do dia 13 de junho. As informações com ele, Raimundo Ascioli.
Fala aí, amigo Sistema Público, vamos falar de esporte, vamos falar agora do TK Combat, a edição 2026, que reúne atletas aí de vários municípios do Acre e acontece no dia 13 de junho. Estou aqui com o mestre Daniel, organizador do evento. Daniel, conta aí para nós.
É isso aí, senhora. Dia 13 de junho, mais uma edição, terceira edição do TK Combat Fight. Tá? Contaremos com 8 lutas no total, sendo 4 de boxe, 4 de K1. E a defesa de cinturão na categoria peso leve aí. É, o Etre Souza vai estar defendendo o cinturão contra o nosso conterrâneo aqui, Enes Oliveira. E se Deus quiser, manter essa vitória na casa, tá? A galera aí que já conhece o nosso evento, já antecipa seu ingresso aí, que pode ter certeza que vai ser um show, tá? Ingressozinho ali na base, área VIP R$25 e arquibancada 15. Tá todo mundo convidado aí a participar, tá bom? Vai ter atletas de Tarauacá, todas as lutas vai ter atletas de Tarauacá competindo com o resto do Acre. E com certeza daremos um show aí pra galera pra trazer a vitória pra casa.
Em resumo, o TK Combat Fight dessa edição, quais são as lutas que nós vamos ter, né? É, em que modalidade e quantas lutas serão?
O TK Combat Fight, ele é focado mais na luta de em pé, parte de pegar a galera de strikes, né? Então vai ter lutas de K1, que é a modalidade de trocação, chute e soco, e vai ter luta de boxe tradicional. Seremos 4 lutas de cada modalidade, contando com atletas de Tarauacá, de Sena Madureira, de Rio Branco, de Cruzeiro do Sul, de Feijó, tá? E vamos dar um show naquela arena ali, vamos dar um show no queijo aí do TK Combat Fight. E todo mundo tá convidado aí, o senhor aí tá convidado pra estar lá.
Aí, dia 13, gente, o TK Combat Fight, edição 2026 aqui em Tarauacá. Raimundo Ascioli, direto pro Sistema Público.
Esporte.
Alberto Casas ao vivo agora conosco. Alberto Casas, viu aí, né? Tem TK Combate no dia 13 de julho em Tarauacá, meu amigo.
É, muito bom dia, Jefferson, bom dia, ouvintes, né? É, mas estou fora, só olhar.
É. lá são os feras das artes marciais em Tarauacá. Obrigado, Raimundo Ascioli, pelas informações. Agora vamos de Libertadores e também Copa Sul-Americana. Amigo, que sufoco passou seu Fluminense, hein?
Pois é, vamos na Sul-Americana, porque o Atlético conquistou aí sua vaga, né? O Atlético Mineiro. O Botafogo tomou um susto, né? Lá na Venezuela. O Caracas fez 1-0, mas o Botafogo virou para 3-1. Né? Outro brasileiro também que passou foi o Vasco da Gama, rapaz, no sufoco, 3-0 em cima do Barracas, com 1 a menos o Barracas. O Red Bull Bragantino confirmou seu favoritismo em cima do Carabobo, né? 2-0. Foram os resultados da Sul-Americana. Agora na Libertadores teve emoções, é bom que se diga assim, né? É, do Fluminense e do Bolívar, né? O Bolívar que foi punido porque tá tendo conflitos lá na Bolívia e não pôde mandar seu jogo na altitude, foi para Santa Cruz de La Sierra, não para La Paz, e aí eram jogos do mesmo horário, e eles
na área, né? Oi, Alberto, deu uma cortada aí no teu áudio. Oi, Alberto, tá me ouvindo?
Apagar as luzes, né?
Opa, estamos com um probleminha na conexão aqui com o Alberto Casas. Vamos tentar refazer essa conexão com o nosso editor de esportes, trazendo informações aí sobre os resultados na Copa Libertadores e também na Copa Sul-Americana na rodada desta quarta-feira. Alberto Casa, nos escuta agora, meu amigo, mais uma vez? Bem, caiu a ligação com o Alberto Casas, mas enfim, deixa eu só aproveitar aqui para repassar as informações para você sobre a Copa Libertadores. Como o Alberto Casas estava falando, o Fluminense conseguiu aí a classificação no último momento, né? Venceu fácil no jogo no Maracanã, mas precisou também do resultado lá na Bolívia. O Bolívar acabou perdendo para o Independente por 3-1 e aí o Fluminense garantiu a classificação dele. Então todos os brasileiros que participam da Copa Libertadores se classificaram aí para as oitavas de finais. É isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Outras informações você confere no nosso Gente em Debate. Você fica agora com a nossa programação local nas nossas rádios em Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Chapuri e Brasileia, tá bom? Aqui em Rio Branco também, nas rádios Aldeia FM e Difusora Criana, nossa programação local. Muito obrigado para todos. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas em ponto. Tchau, tchau.
Encerramos aqui. Bom Dia Aldeia, o programa que leva até você o que é notícia no Acre, no Brasil e no mundo. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Participe da nossa programação diária. pelo WhatsApp 68992550199. Anota aí, 68992550199. Deixe sua mensagem, peça sua música preferida. Difusora Acreana, 81 anos, junto com você.
Essa é a sua oportunidade de ganhar uma camisa da seleção brasileira com Café Vovó Pureza.
É só você comprar o pote edição especial Copa do Mundo e encontrar o selo premiado.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita?